conseguimos uma conquista social histórica. Só possível, aliás, pela enorme consciência por parte dos parceiros sociais da importância do momento que vivemos e pela relevância de conseguirmos construir coletivamente este caminho para os próximos 4 anos. É um caminho com rumo, é um caminho com um novo compromisso social firmado, em que pela primeira vez se assumem compromissos de aumentos mínimos anuais dos salários de todos os trabalhadores até 2026 para aumentarmos 20,7%, com um benefício fiscal seletivo em IRC para as empresas que o façam. Mas também em que se prevê pela primeira vez o aumento do salário mínimo com valores já definidos até 2026 para atingir os 900 euros. Mas também em que pela primeira vez se assume a prioridade da valorização dos jovens no mercado de trabalho como fator crítico do crescimento, mas acima de tudo do nosso futuro coletivo. Mas também em que se assume o compromisso da redução da carga fiscal sobre os rendimentos de trabalho como um momento decisivo para permitir uma melhor distribuição da riqueza e um maior rendimento para as famílias portuguesas. Mas também em que se consagram objetivos muito claros quanto à melhoria da competitividade das empresas, quanto à qualificação dos trabalhadores, quanto ao reforço da capitalização e quanto à capacidade de investimento das empresas, reconhecendo que competitividade e valorização dos rendimentos são uma peça única da mesma construção coletiva. É um acordo em que Portugal se destaca como sendo, neste momento, o único país europeu que assume um caminho conjunto com os parceiros sociais, com a sociedade, para responder à emergência, mas para responder ao investimento estrutural. É um caminho que tem demonstrado que é a mobilização conjunta que constrói um Portugal mais justo, mais coeso e realmente mais solidário, que mostra que as lutas se vencem é com compromissos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é um orçamento de concretização dos acordos e dos compromissos assinados e é um orçamento de respostas concretas. É uma resposta ao ambiente de incerteza provocado pelo conflito armado na Ucrânia. É num momento em que a incerteza reina que a única coisa que podemos ter certo é aquilo que podemos concretizar nas nossas mãos. E o Governo sabe bem qual a sua responsabilidade e o que os portugueses esperam de nós. Nunca faltamos aos portugueses. Nunca faltaremos aos portugueses. Não faltámos desde 2015, quando mostramos que era possível mudar radicalmente o rumo do país, que nos conduzia a um modelo de aposta em baixos salários. Não faltámos no passado recente, quando uma pandemia, sobretudo, se abateu com as consequências que conhecemos. Não faltamos agora, num momento em que todos sentimos os efeitos de uma inflação importada e anormal, que nos obrigou e obriga a mobilizar medidas extraordinárias de apoio às famílias e às empresas, num esforço e numa mobilização de recursos financeiros absolutamente excepcionais. Mas este é também um orçamento com uma resposta de estabilidade, que resulta, aliás, do acordo histórico celebrado em sede de concertação social com os parceiros sociais, mas também de um acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da administração pública. Acordos que são, só por si, a evidência de que o Governo, apesar de dispor de uma maioria que aqui o suporta, assume como decisivos e prioritários o diálogo social e a negociação como elementos centrais da construção de um caminho conjunto. Por isso, e por muito que alguns tentem desvalorizar estes acordos, eles são bem a expressão do esforço de, apesar do momento particularmente difícil e exigente que atravessamos, não nos afastarmos do caminho há muito traçado de fazermos a valorização dos salários e do aumento do rendimento disponível instrumentos primordiais da nossa estratégia de crescimento e desenvolvimento económico do país. Este é um caminho que permite um aumento entre 2015 e 2026 de 78% do salário mínimo nacional e de 50% dos salários médios, bastante acima da inflação acumulada e prevista, ao contrário do que hoje aqui ouvimos dizer. É um caminho que aposta na qualificação e na valorização das pessoas e dos seus rendimentos como elementos centrais da nossa competitividade e da transformação social. É um caminho que coloca a resposta às expectativas dos mais jovens como uma prioridade total do nosso desenvolvimento. E por isso, a par de uma intervenção firme e determinada no combate à precariedade no mercado de trabalho, este orçamento concretiza e reforça medidas como o IRS Jovem, o apoio à contratação de jovens com contrato permanente e não precário, com salário no mínimo de 1.320 euros e a possibilidade das empresas mobilizarem um fundo que foi criado para alturas de fortes probabilidades de despedimentos para apoiar as despesas dos jovens com habitação para se autonomizarem, mas também a gratuidade das creches, o reforço do Abono Família, a garantia para a infância e o aumento das deduções fiscais por filho. Este é também o orçamento que promove e reforça o Estado Social como nenhum outro. São mais 2 mil milhões de euros de investimento social face a 2022 e, se olharmos para 2015, são mais 8,8 mil milhões de euros de investimento social nas famílias e nas pessoas. Só queremos um crescimento que seja um crescimento inclusivo. Só um crescimento inclusivo serve a Portugal. E é por isso também que este orçamento aumenta pensões e prestações sociais sem nunca comprometer a sustentabilidade presente e futura do nosso sistema de segurança social. Este é um orçamento que garante que todos os pensionistas irão manter o seu poder de compra, ao contrário da mensagem que alguns tentam passar. Os pensionistas têm um aumento de rendimento entre 7,1% e 8%, com o valor que resulta do pagamento extraordinário de 50% já pago este mês a 2.790.000 pessoas. E com os aumentos que acontecerão em janeiro de 2023, que variarão entre 4,43% e 3,53% em função do valor da pensão. Ao contrário do que se passou antes de 2015, hoje podemos afirmar que as pensões não têm qualquer corte. Com o Governo do Partido Socialista, o orçamento dedicado às pensões em 2023 vai ultrapassar pela primeira vez 20 mil milhões de euros. Isto traduz um aumento de 31% face ao que acontecia em 2015, para termos todos real noção da dimensão e da diferença do que é falar e do que é fazer. Isto significa um aumento acumulado de 14,1% para as pensões médias, que teriam apenas uma atualização de 6,1% desde 2015, com a aplicação estrita da fórmula que agora alguns defendem, daqueles que sempre a renegaram, com a garantia do compromisso permanente com os pensionistas atuais, mas também com os jovens, com as suas pensões e também com a garantia de um sistema que garante o futuro. Não é por alguns repetirem mil vezes uma mentira que a mentira se transforma em verdade. Os portugueses sabem com quem podem contar e sabem, e sabem muito bem com quem não podem contar. Os pensionistas sabem que podem contar com os governos do Partido Socialista que não têm duas caras diferentes. Os governos do Partido Socialista não têm dois discursos diferentes. Não têm um discurso quando estão no governo e outro quando estão na oposição. Nós estamos aqui sempre com total transparência, com os cálculos feitos de uma forma completamente clara, garantindo que estamos aqui a servir as pessoas, os pensionistas, os jovens, o nosso sistema de proteção social. Mas este é também um orçamento que tem uma resposta de transformação social e uma resposta às situações de pobreza e às situações de exclusão, com a continuação do caminho, aliás, que afirmámos com todos na Cimeira Social do Porto, com metas e objetivos muito claros de redução da pobreza e com a aposta num crescimento inclusivo, em que o Governo dá uma resposta com confiança. Mesmo com os efeitos da pandemia, desde 2015 saíram 430 mil pessoas da situação de risco de pobreza ou exclusão em que estavam em 2015. E desengane-se.
Peço silêncio para que a oradora possa prosseguir.
E desengane-se quem tenta deitar por terra todo o trabalho de quem está a implementar a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, porque não o conseguirá. Nenhuma tormenta nos fará vacilar neste caminho que tem mostrado que estamos sempre presentes na emergência e nas transformações e nos investimentos estruturais. Temos uma missão coletiva que vamos cumprir, de retirar até 2030 pelo menos 660 mil pessoas de situação de pobreza, 230 mil trabalhadores, 170 mil crianças, e é para isso que estamos a trabalhar. O Eurostat acabou hoje de divulgar que, mesmo com os efeitos da pandemia, em 2021 tivemos em Portugal menos 177 mil crianças em situação de pobreza do que em 2015. É isto que nos move todos os dias. É o serviço a cada uma das pessoas. É para cada uma destas pessoas e destas crianças que trabalhamos diariamente sem nunca parar, sem nunca baixar os braços, nesta que é uma missão coletiva, com muito pragmatismo, com muita ação. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, temos ainda muito caminho para andar. E por isso este é um orçamento que assume as prioridades do caminho que seguimos, reforçando os apoios diretos da Segurança Social às famílias, com mais 740 milhões do que tínhamos em 2015, com o aumento do abono de família a chegar a 480 mil crianças, fazendo convergir o complemento solidário de idosos com o valor do limiar da pobreza, que é uma medida indispensável ao combate à pobreza extrema nos mais idosos, permitindo que as crianças em situação de pobreza recebam 1.200 euros anuais através da prestação da garantia para a infância, que começou já a ser paga pela primeira vez em setembro, a 150 mil crianças, mas que vão passar.